Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Olá, pessoal! Eu sou a Natália, Head de Marketing aqui do Trademap, e a gente vai terminar hoje a nossa série Mulheres de Sucesso do Tradecast com uma super convidada, que é a Fabiana Panachão, jornalista, âncora e apresentadora. Então, para começar, Fabi, seja muito bem-vinda.
Natália, é um prazer estar com vocês aqui. Gosto muito do Trademap, conheço a empresa. É um prazer poder falar nessa série que foca em mulheres no mercado e tenho feito esse trabalho há algum tempo, então para mim é um grande prazer. Obrigada pelo convite.
Imagina, Fabi, a gente que agradece aqui sua presença. Bom, para começar, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua jornada profissional. Eu sei que você tem uma carreira aí muito expressiva, sou sua fã e te acompanho há bastante tempo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória.
Eu estou há muitos anos no mercado como jornalista, formada jornalista, a vida inteira trabalhei na grande imprensa, sou formada desde 2001 e trabalhei por 15 anos em grandes emissoras de televisão e numa grande emissora de rádio aqui em São Paulo. Então, eu passei pela TV Globo, pela Rádio CBN, pela TV Record, /Record News, e pela TV Bandeirantes, /Band News, né? Nesses 15 anos trabalhando com jornalismo factual, com noticiário, então fui repórter, fui muito para a rua fazer matérias, fiz grandes coberturas ligadas a eleições, a acidentes, a esportes, todo tipo de cobertura factual. E nos últimos 5 anos, muito mais focado em política e economia, no meu cargo de âncora lá no Band News TV. Eu fui âncora de televisão por 10 anos, porém, os últimos 5 anos no Band News me colocaram muito frente a frente com notícias bem mais focadas em política e em economia. Era um perfil do Band News TV, né? E foi lá que eu tive a grande oportunidade de começar a construir mais corretamente a minha relação com as fontes ligadas ao universo da economia, dos investimentos, né, das finanças em si. Apenas dando uma pincelada na minha carreira, eu sou jornalista de formação, sou uma comunicadora e a minha especialidade é cobertura ao vivo, como âncora mesmo, ou como repórter. E aí, esses últimos anos de Band me trouxeram, além da bancada, das notícias, a oportunidade de criar um programa focado somente em investimentos, né? E, na verdade, bastante focado em educação financeira. Eu posso falar um pouquinho disso depois, mas, basicamente, esse programa chamado Dinheiro em Foco ficou 1 ano no ar no Band News, falando sobre educação financeira, porque a minha ideia era aprender, Natália. Eu queria saber mais sobre finanças e sobre investimentos. Eu também tinha dificuldades, eu também tinha dúvidas, e eu achava que tendo um programa na TV sobre isso, eu poderia explicar melhor e tirar as dúvidas que eram minhas, mas que poderiam ser de várias outras pessoas também. E esse programa deu tão certo que outros projetos externos à televisão, ligados a finanças e investimentos e conteúdo de finanças e investimentos, isso acabou me jogando para fora da TV. E hoje eu trabalho só com esse tipo de produção de conteúdo, curadoria de eventos e ancoragem, 100% focado em esse mundo do mercado financeiro e da educação financeira. Então, posso dizer que toda a minha trajetória até 2019 era focada como âncora de televisão e de notícias, jornalista chamada jornalista hard news. E de 2019 para cá, essa realidade foi se transformando até se tornar o que se tornou hoje.
Legal, é uma trajetória realmente mega completa aí, mas eu queria saber o que despertou em você esse interesse pelo universo financeiro, né? Pela educação financeira, você já investia antes ou teve alguém que te influenciou aí nessa história?
Então, eu sempre fui uma mulher afoita, ansiosa para ter a minha liberdade e a minha liberdade sempre foi inegociável. E eu sabia que a minha liberdade só viria através do meu trabalho e dos frutos gerados pelo meu trabalho. Eu nunca gostei de depender de ninguém e, apesar de ter morado com os meus pais até 28 anos, né, justamente por conta da minha carreira ainda estar começando e tudo mais, eu me cuido financeiramente sozinha desde então, já faz bons anos aí. Eu sempre me preocupei com dinheiro, dinheiro era uma pauta para mim de preocupação. Eu sempre tive atenção em relação a dinheiro, nunca fui uma pessoa que gastava demais, mas também nunca fui aquela pessoa que economizava demais, né? Eu era a típica pessoa que trabalhava, ganhava, e usufruía, e guardava muito pouco quando dava. Porém, investia em renda fixa. Aproveitei alguns anos de rentismo no Brasil, com juros altos, e sempre tinha alguns investimentos de renda fixa. Então, a poupança na época, né, que hoje nem considero investimento, mas na época rendia lá seus 14%, tinha alguns investimentos em renda fixa, CDBs, cheguei a ter uma previdência uma época, até chegar no ponto de começar a entender que eu não conseguiria ter a minha liberdade financeira sem duas questões. Uma, produzir mais riqueza, ou seja, produzir mais dinheiro. E outra, poupar e investir corretamente. Conseguir poupar para investir. E aí entrou o mercado de capitais na jogada. Eu estou resumindo a ópera porque eu passei alguns anos acompanhando conteúdos ligados a mercado financeiro, a finanças, tentando entender um pouco mais. Depois que eu entrei no Band News e comecei a receber os especialistas no meu estúdio e fiquei amiga de muitos deles do mercado, eu entendia mais sobre os produtos, eu começava a ter curiosidade. E eu levei uns 2 anos, mais ou menos, Natália, para começar a investir em renda variável. Tá? Então, eu entendi que a minha liberdade só viria daí, né, de muito trabalho, de produção de riqueza através do meu trabalho e de perpetuar esse dinheiro e fazer esse dinheiro trabalhar de verdade para mim, né? Então, hoje eu digo que eu tenho 2 empregados. Um chama Fabiane e o outro chama meu dinheiro bem investido na corretora. Então, os dois trabalham para essa mesma figura, cada um na sua proporção, né? E de acordo com o seu tempo e seu objetivo, mas estão trabalhando. Então, eu tive várias influências de pessoas do mercado, de influenciadores da internet, eu acompanhava muito. E justamente por ser uma pessoa muito focada em garantias, eu tenho essa característica pessoal, eu tenho talvez uma dificuldade de me aventurar muito e muito rápido. Eu demoro para me aventurar. Então eu vou comendo pelas beiradas, checando, apurando, para ter alguma certeza de que aquilo vai me trazer algo bom. Por mais que no meio do caminho as coisas mudem, eu tenha que recalcular a rota, eu gosto das garantias. Então, eu levei um tempo para conseguir começar a investir em renda variável e o programa Dinheiro em Foco na Band me ajudou muito a dar esse primeiro passo e a conhecer os produtos. Então, eu me considero uma pessoa muito privilegiada por ter acesso a essas fontes e fiquei muito feliz de poder levar essas informações para as pessoas também através das minhas fontes e colaborar com elas nesse processo também.
Legal, Fabi, uma coisa que passou agora pela minha cabeça enquanto você falava é que eu vi no seu Instagram, inclusive, que hoje sua carteira é 70% renda variável, né? Você acha que isso se deve a todo esse estudo e essa confiança que você foi adquirindo ao longo do tempo?
Eu acho que sim, Natália, eu acho que sim. Só que isso também tem muito a ver com o meu perfil de investidora, tá? Eu acho que essa parte as pessoas gostam muito de pular ou elas gostam de... Não digo mentir para si mesmas, porque mentir é um termo forte, mas muitas pessoas deixam de olhar com verdade para si mesmos e para os seus objetivos, porque às vezes o foco está muito ligado em ganhar. Ah, eu quero ganhar, eu quero fazer o dinheiro render o máximo que puder, então eu estou muito focada nisso, certo? Então, eu acho que as pessoas pecam muito em não saber quem elas são, qual é o estilo de vida que elas levam e qual é o objetivo que elas têm de vida daqui para frente. Então, o meu perfil de investidora é agressivo, é arrojado, por causa do meu perfil de vida. O que isso significa para a Fabiana, na prática? Eu sou uma mulher de 38 anos, bem-sucedida, ou seja, produzo valores muito interessantes todos os meses, através de tantos anos de experiência acumulada, adquiri essa credibilidade, esse know-how no mercado, então produzo riqueza, tenho 38 anos, ou seja, a idade mais madura da mulher, já mais amadurecida, não sou casada e não tenho filhos. Então, para uma mulher que vive de acordo com seus próprios recursos e é bem-sucedida e não tem pretensão de ter filhos, como é o meu caso, eu não quero ter filhos, embora eu queira ter um companheiro, isso não saiu da minha rota, mas não quero filhos. Então, só de você colocar isso em perspectiva, Natália, é muito mais fácil para uma mulher como eu reorganizar a minha vida, inclusive apertar os cintos se eu precisar, do que se eu tivesse uma família inteira a depender de mim. Se eu tivesse filhos em idade escolar, né? Se eu tivesse um marido, um cônjuge para dividir as contas e precisasse, por exemplo, ter gastos maiores do que eu tenho numa outra casa. Enfim, você entende o que eu digo? Então, o meu estilo de vida, não dá para dizer que eu sou uma pessoa super, ultra, mega econômica. Eu vivo bem, eu tenho bem-estar, mas eu consigo poupar bastante. Então, por isso, o meu perfil de investidora é arrojado e por isso eu tenho 70% alocado em ações. Então, o meu perfil de investidora hoje é agressivo por causa dessas características, né? Seria diferente, talvez, se eu tivesse uma família a depender de mim, né? E com uma perspectiva de depender de mim por 20, 30 anos, sei lá, daqui para frente, ou quantos anos eu estaria cuidando dessa família. Fora isso, tem a ver com todos os ensinamentos que eu aprendi, porque conheço muitas pessoas que estão numa posição parecida que a minha, mas que têm família e estão super arrojadas também investindo pra caramba. E aí vai muito do estômago que elas têm e de quanto elas conhecem os produtos onde elas investem. Então, eu não acredito que é possível a gente ter uma boa rentabilidade no longo prazo somente com renda fixa. Portanto, acho arriscado estar na renda fixa. Eu, Fabiana, acho mais arriscado não investir em ações, não investir em ETFs, não investir em fundos imobiliários e fundos, etc. e tal, do que investir em renda fixa, nesta condição, no nosso país hoje, tá? Como eu disse, eu demoro para tomar decisões, mas quando eu tomo, meu amor, eu não olho para trás, porque eu sei que eu tive as ferramentas corretas para pular naquele trem e deixar o trem correr para frente. Então, mesmo com a pandemia, eu me mantive firme nesse perfil.
Fabi, é muito legal você dividir com a gente essa sua trajetória, até porque você é considerada uma super referência assim, no universo financeiro, né? É um universo muito dominado por homens e você é uma inspiração. Como você enxerga isso?
É muito louco você falar isso, porque eu escuto isso de algumas pessoas, né? E eu sou uma investidora iniciante. Eu me considero uma investidora iniciante, porque eu acho que até ter, sei lá, uns 5 anos de bolsa, a gente ainda está conhecendo esse universo. Eu acho que eu tenho uma expressividade nesse mercado justamente por causa da profissão anterior, que na verdade é a mesma que eu exerço hoje, só que em mídias diferentes. Então, eu acho que a minha credibilidade como jornalista, como âncora, e essa facilidade que eu tive de acessar muitas fontes do mercado financeiro através da minha profissão, eu fiz muitas conexões com essas pessoas, isso acabou me destacando, né? Os eventos que eu faço hoje, que eu organizo, trago muita gente do mercado e dos governos, e enfim. Então, tudo isso ajuda a trazer essa imagem de influência, né? Eu me considero, sim, uma influência, mas eu não me considero, de novo, eu não sou uma influência porque eu sou uma grande analista, eu não sou uma analista, eu não sou uma especialista em investimentos quando se trata de indicações, eu não tenho as certificações, né? Eu sou uma boa comunicadora, eu faço as pontes entre essas pessoas que são as verdadeiras fontes de informação e o público final, né? E eu acho que a minha facilidade de comunicação, que foi adquirida com a profissão, ela também é um veículo muito poderoso na entrega dessas mensagens. Então, quando eu sou aquela que faz a entrega da informação, isso também me coloca num lugar de expressão, então, de eu apareço nesse lugar. Mas, como eu disse no começo, eu sou uma investidora iniciante. Eu também consulto várias fontes sobre os meus investimentos pessoais. Eu também traço estratégias. Eu também troco muito com as pessoas ao meu redor sobre investimentos. E eu acho que eu fico muito feliz de ser esse veículo que entrega as informações. E gosto muito de trocar com as pessoas que vão no meu Instagram, no @FabianaPanachão. Muita gente vai lá e me manda inbox e acha que é uma equipe que está respondendo, né? Eu, apesar de ter uma equipe cuidando junto comigo, quem responde sou eu. E eu fico muito feliz de poder orientar essas pessoas a buscar as informações corretas, né? Então, para mim, é muito legal estar nesse lugar. Quando eu saí da TV, eu me perguntei muito se eu daria certo nesse novo ambiente, né? No ambiente de mercado. E aí eu percebi que a boa comunicação, ela está em qualquer bom ambiente de trabalho. Eu faço o meu ambiente ser bom estando com a comunicação em dia, com esse interesse genuíno em conversar com as fontes, com esse interesse genuíno em falar para as pessoas sobre investimentos. Então, eu acho que isso me coloca nesse lugar, né? Não sou, como eu disse, uma analista, não sou aquela que indica o que comprar, não tenho essa certificação, não posso fazer isso, mas eu acho que eu posso sim abrir caminho para muitas pessoas, homens e mulheres, começarem a investir, começarem a olhar para as finanças com mais amor, com mais intimidade, com um olhar com um pouco mais de brilho, porque ainda se fala muito em dinheiro com tristeza, ou associa-se muito dinheiro a algo ruim. Então, eu acho que existe um caminho muito importante de comunicadores como eu, que fazem esse trabalho brilhantemente hoje na internet, de ajudar essas pessoas a transformarem as suas vidas através da educação financeira. E eu fico muito feliz de fazer parte desse time.
Excelente, parabéns aí pelo seu trabalho, porque de verdade digo como ouvinte, como alguém que acompanha seu trabalho, que ele faz muita diferença.
Fico feliz, Nath, fico feliz.
Bom, eu queria saber agora, voltado mais para as mulheres mesmo, se você já participou de alguma iniciativa para esse público ou se já criou alguma iniciativa para esse público.
Olha, eu tenho essa formação de comunicadora e eu nunca, e aí eu falo de coração muito aberto, eu nunca pensei em falar somente para um gênero, especialmente somente para mulheres, tá? Eu mentiria se eu falasse o contrário. O que não significa que a comunicação direta com mulheres e para mulheres não seja extremamente importante. Tem muitas mulheres do mercado falando para mulheres com muita credibilidade, extremamente atenciosas com esse universo das mulheres. Eu nunca pensei em trazer a minha comunicação só para mulheres e, curiosamente ou culturalmente, o meu público maior hoje em dia é de homens e não de mulheres. O que eu sinto? Eu sinto que comunicação de nicho, de gênero, é extremamente importante. Acho que tem muitas mulheres fazendo isso muito bem, mas eu não me vejo falando só para mulheres. Eu vejo, sim, que eu inspiro muitas mulheres e vejo muitas mulheres interessadas em falar de dinheiro me procurando. Isso, para mim, é uma vitória. Isso, para mim, é uma alegria, porque culturalmente as mulheres foram doutrinadas, culturalmente falando mesmo, isso é a história brasileira, né? Nós fomos ensinadas no passado a sermos consumidoras. Então, os homens saíam, trabalhavam, traziam dinheiro para casa, a mulher pegava o dinheiro, fazia as contas, ia no mercado, comprava os mantimentos e comprava as roupas das crianças e as comidas, etc. A mulher consumia. E hoje a mulher produz riqueza. E não é pouco, tá? Grande parte do nosso PIB é força de trabalho feminino. As mulheres têm um papel relevante social na produção de riqueza, merecem equidade salarial, merecem equidade real de gênero, né, no ambiente de trabalho e no que diz respeito à questão salarial. Eu nunca participei de nenhuma iniciativa própria. Já estive em grupos de mulheres, já estive com a galera do Fin4She, que é bem bacana. Faço rodas com mulheres nos meus eventos, exclusiva com mulheres, trago conteúdos nos eventos que tenham fit com as mulheres. Por quê? Porque nós mulheres ainda somos minoria quando se trata de investimentos. Somente 25% das pessoas que estão na Bolsa de Valores hoje são mulheres. Considerando que somente 1,5%, estou chutando alto, da população está na Bolsa, 25% de 1,5%, gente, é muito pouco. Então, as mulheres vêm crescendo no interesse em relação ao tema, mas ainda somos em menor quantidade e acho muito importante que essa desigualdade também seja eliminada nos próximos anos, porque, de novo, produzimos riqueza e não é pouco. Não somos gastonas, mulheres são taxadas como gastonas, como aquelas que só estão interessadas em realmente queimar o dinheiro, e isso não é verdade. Cada vez mais mulheres são responsáveis pelos lares, pelo pagamento completo da situação dos filhos, dos familiares, dos ascendentes, dos pais. Então, é urgente que as mulheres possam olhar mais para o dinheiro. Eu, como comunicadora, não acho que o meu viés é de gênero. Eu prefiro ampliar a minha base e falar para todos, nem que eu fale para um homem, que fale para a esposa, ou para a irmã, ou para a filha, que ouviu de mim e ela vem até mim, do que fechar o nicho só para mulheres.
Eu tenho um dado aqui que eu achei muito interessante, que eu peguei de uma pesquisa da B3, que saiu no final do ano passado, que diz que das 350 mil mulheres que ingressaram no mercado em 2020, só 10% saíram depois de 6 meses, enquanto a taxa dos homens foi de 17%. Então a gente vê aí que as mulheres têm uma persistência maior, né? Talvez uma vontade maior de continuar.
Cara, eu acho isso tão maravilhoso porque, bom, primeiro eu amo ser mulher, sou muito feliz de ter nascido mulher e de poder ter tido a opção de nascer mulher num país que me permitia a minha liberdade, né, e numa família que me permitia ser livre. Isso é muito rico na minha visão. E acho que as mulheres têm uma característica que não é nem melhor nem pior do que os homens, é uma característica. Mulheres focam no longo prazo. Mulheres se casam pensando no para sempre, mulheres geram crianças e tenho certeza que nenhuma quer se desfazer, né, se distanciar do filho ou perder um filho, né? Mulheres olham para o longo prazo, mulheres compram uma casa pensando em ser a casa da família, mulheres pensam mais, na minha visão, pensam antes de tomar a decisão por mais tempo, ponderam mais, porque acho que é uma questão até, imagino que biológica de sobrevivência, você ponderar os passos, né, para se situar num espaço e garantir a sobrevivência da sua prole. Eu acho isso lindo, acho as mulheres muito perspicazes nas escolhas, quando estão conscientes, quando têm autoconhecimento e quando têm informação. Isso é muito importante. Homens também, mas homens são um pouco mais arrojados, se jogam um pouco mais rapidamente, talvez às vezes sem planejar tanto. Eu acho que temos mulheres a aprender com os homens também, como eles têm a aprender com a gente. E essa taxa de permanência só me mostra que as mulheres estão focadas no longo prazo e que o longo prazo é o melhor amigo do investidor, homem ou mulher. O longo prazo é o que vai trazer os ganhos exponenciais do seu dinheiro sendo bem trabalhado. Então, fico muito feliz que as mulheres persistam, apesar dos balanços do mercado, né? Vejo muita gente aí assustada, retirando dinheiro com as crises e tal, e as mulheres dão uma respirada, botam um pezinho um pouco mais no freio, e eu acho isso uma característica muito legal mesmo.
Fabi, falando um pouco sobre internet mesmo, que eu acho que é algo que vem ganhando um peso cada vez mais forte no nosso dia a dia, quando a gente traz aqui algumas influenciadoras para fazerem as lives do Trademap, a gente percebe que tem sempre alguns comentários focados na beleza, enquanto quando são convidados homens, os comentários são sempre relacionados à inteligência, à trajetória. Você sente isso nas suas redes sociais? Já enfrentou alguma situação assim?
Nath, essa pergunta é bem legal, porque a resposta é sim e não ao mesmo tempo. É claro que, como mulher, a gente tem que lidar com esse tipo de desconforto, né, que são comentários... Não estou dizendo que não é legal receber um elogio, tá, gente? É legal receber um elogio, né? Se a gente está se sentindo bonita, comprou uma roupa nova, ou tá, enfim, tá radiante, isso reflete na beleza física, né? Porém, é muito desconfortável ter que ficar lidando com esse tipo de coisa sempre, porque o trabalho tem que aparecer e não a figura, digamos assim. Como jornalista de televisão, de muitos anos de TV, nós somos ensinadas, e é assim que funciona, e eu concordo, que quem tem que aparecer é a notícia. Então, você se arruma para estar na televisão, você faz uma maquiagem, um cabelo e usa uma roupa. Só que assim, são poucos detalhes. Os brincos grandes não são permitidos, roupas estampadas com renda, transparência, detalhes, decotes também não são legais, maquiagem muito forte também não é legal, porque te chama muita atenção e tira atenção da notícia. Então, durante muitos anos, eu fui ensinada que é assim que é. Hoje em dia, eu facilitei um pouquinho, eu uso brinco grande, eu uso cores mais fortes, mas eu acredito, eu, Fabiana, falando somente de mim, de mais ninguém, eu acredito que comigo isso acontece muito pouco hoje em dia. Eu acredito que, por conta da credibilidade de anos e anos de TV, eu percebo que as abordagens que eu recebo no meu Instagram, por exemplo, são muito, muito respeitosas. Pessoas me pedem licença para fazer um elogio de beleza física, muitas vezes. Talvez porque eu seja um pouco brava, né? Assim, ou que eu demonstre ser uma mulher, não brava, mas depois a gente fala disso, né? Mas assim, talvez eu sou uma mulher muito incisiva, sou uma mulher que realmente dá opinião, né? E eu sei fazer isso de uma forma elegante, sem precisar ofender, agredir ninguém. Então, isso é uma coisa, assim, eu acho que existe muito. Eu acho que, por exemplo, mulheres que mostram mais o corpo são muito julgadas, né, pela sociedade total, não só por homens. E muitas vezes, entre aspas, perdem a credibilidade. Eu não concordo com isso. Eu vejo muitas mulheres no mercado financeiro como comunicadoras como eu. Umas são analistas, outras são influenciadoras, outras são jornalistas. Todas com a sua beleza, com a sua história. E eu vejo que a gente tem que respeitar a todas. Porque se elas estão ali falando, é porque elas têm algo a compartilhar. E se você acha que o passado dela, ou que atrapalha, ou que a beleza atual, ou que o jeito que ela faz, ou ela fala muito alto, ou ela faz muita gracinha, ou ela já apareceu de biquíni em televisão, se isso é um problema para você, procure outro influenciador ou outra influenciadora. Agora, já temos que amadurecer, temos que entender que mulheres são veículo de comunicação, são produtoras de riqueza, são especialistas, são cientistas, são professoras, doutoras, governantes, né? E a gente não pode abaixar a cabeça. Eu não levo desaforo para casa, mas enfrento muito pouco isso hoje nas minhas redes sociais. Me sinto extremamente respeitada pelo meu público, gosto muito de saber que eu sou respeitada pelo meu público e entendo que isso veio da minha profissão e da minha personalidade, que se impõe também e elimina ali aqueles mais engraçadinhos e tudo mais. Então, é uma luta muito chata e que nós mulheres passamos. E por isso que quando alguém vai no meu perfil ofender outra mulher, e isso já aconteceu, de gente falar para mim, nossa, você que é uma mulher elegante, não aquelas que fazem assim, assim, assado. Eu respondo esses comentários, né? E eu já cheguei a responder. Muito obrigada pelo seu comentário. Sobre o que você disse dessas outras colegas, para mim, as mulheres são livres e elas devem continuar sendo livres, inclusive a despeito da opinião dos homens ou da sociedade. Então, aqui no meu perfil, não. Não tenho nenhum tipo de preconceito e nem julgamento contra as mulheres. Para mim, essa é a fortaleza, Natália. Nós ainda temos muita competição entre nós mulheres. Isso, para mim, está fora de cogitação, está fora da mesa. Não sou uma pessoa que compete com mulheres. Aprendi isso na televisão, juntei-me muito com mulheres incríveis na televisão. E espero poder fazer isso no mercado também, porque percebo que ainda existe muita competição entre mulheres e a gente tem que deixar isso de lado, porque a gente tem lutas muito mais importantes nesse momento e fico muito feliz de poder ser uma dessas vozes femininas nessa luta também.
Fabi, enquanto você contava aí, eu lembrei que uma vez eu vi num story seu que te chamaram de brava, né? Falaram que você parecia brava. E você deu uma resposta ótima, porque você tem um perfil mais sério, né? Não diria nem sério, mas é isso que você comentou, de ser uma mulher mais respeitada. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa história.
É isso mesmo, Nath. É muito engraçado isso, porque eu acho que durante muito tempo as pessoas que me seguiram e me seguiam viam muito um perfil ligado à apresentadora da televisão. Então, eu fazia muitos posts ligados à minha rotina na TV. Eu não produzia conteúdo digital. Então, quando as pessoas passam a ver que a apresentadora da TV tem uma personalidade, tem opinião própria, tem um estilo de vida, eu acho que tudo isso vai fazendo as pessoas agregarem informações sobre quem é a Fabiana de verdade, ou pelo menos um recorte de quem é a Fabiana, né? Diferente daquela pessoa que eles viam na televisão. Eu fiz uma caixinha de perguntas que era, diga algo sobre mim, era alguma coisa assim, que era para conhecer um pouco mais da minha audiência, saber quanto tempo eles estavam comigo e tal. E brava apareceu muitas vezes, ah, acho que você é brava. E eu acho que muitas pessoas falam que ser brava é simplesmente porque eu imponho, né? Eu falo a minha opinião, eu digo a minha opinião, eu não deixo de dizer, e eu não tenho muito rodeio para falar as coisas, porque eu não acho que eu tenho que ter. Então, eu tenho personalidade forte, e eu te digo mais, se eu fosse um homem, talvez as pessoas estariam me dando um tapinha nas costas e dizendo, poxa, você é brava mesmo, brava no sentido positivo, e não no sentido negativo da palavra. Então, eu acho que é muito curioso quando as pessoas primeiro dizem coisas sobre nós, né? E eu me identifico com essa característica, porque eu vejo que brava é uma característica que as pessoas colocam muitas vezes para mulheres, que são mulheres de personalidade bem definida. Eu nem digo forte, que falam a opinião, que se expressam, que, né, que se colocam, né? Então, assim, eu acho isso muito curioso. É louco o que as pessoas esperam de nós, né? A mulher, ela tem que ser linda, delicada, graciosa, generosa, educada, etc. e tal, quando, na verdade, a gente só leva porrada no mundo. Eu vou falar, é a real, é só porrada. Eu falo também isso muito. Eu tomo não de café da manhã. Eu almoço não todos os dias, eu janto não todos os dias como mulher nesse mundo. Então, eu sinto que essa facilidade em poder falar sobre o que eu penso, ao contrário de me reprimir, me leva além. E eu acho muito necessário que a gente tenha voz e possa falar mais abertamente. Quando eu respondo isso, eles amam, eles dão risada, eles falam que eu sou bravinha, mas que eu sou adorável. Esse tipo de coisa, e tudo bem também, porque faz parte da rede social a gente também ter humor, jogo de cintura, né? Saber interpretar bem as coisas, não levar as coisas ao pé da letra na internet, gente, não levem tudo ao pé da letra, não acreditem que uma palavra, uma frase foi carregada de maldade ou cinismo, ou raiva, ou Nada disso, gente. São pessoas como eu, como você, trabalhando, falando, e a gente tem que entender um pouquinho mais que quem está do outro lado da tela é um ser humano. Está pagando boleto e não é pouco, né? Está tendo que enfrentar problemas de relacionamento, de saúde, às vezes. Então, ter um pouquinho mais de empatia é muito importante na rede.
Você tem um jogo de cintura, assim, invejável, no sentido bom da palavra.
Ah, é, porque são muitos anos entrevistando todo tipo de gente e tendo que ter jogo de cintura ao vivo, isso ajudou muito também. Não posso negar que a minha profissão ajudou, mas eu sou bocuda mesmo, isso é da minha característica pessoal, eu sou bem bocuda. Desde pequena eu era bem respondona, assim. Então, eu só lapidei, viu, Nath? Pra não ficar grossa, não ficar mal educada, pra não ser uma pessoa que julga. Mas eu sou bocuda, eu respondo mesmo. Não tenho muito papas na língua, não.
E me diz uma coisa, essa personalidade aí que a gente está chamando de forte, ela reflete na sua carteira, na sua vida de investidora mesmo?
Olha, eu vou te falar, se forte é aquela pessoa que aguenta porrada, posso dizer que sim. Porque eu entrei em renda variável, com os meus 70% de patrimônio, em janeiro de 2020 e em março a gente teve 6 circuit breakers e eu vi literalmente a minha carteira, né, derreter, assim como a bolsa derreteu. Então, eu acho que quando se trata de investimentos, é claro que a minha personalidade está totalmente refletida nos meus investimentos, completamente. Só que além de forte, eu sou outras coisas também. Uma delas é medrosa, então eu sou muito tranquila para falar sobre a minha personalidade, porque eu me conheço como ninguém. Eu sou medrosinha, né? Lembra que eu demoro para tomar decisões? Eu sou medrosinha. Então, se eu estou com 70% de investimentos em ações, basicamente, que era o que eu tinha na época, era só ações, não eram fundos, não eram ETFs, eu estava em ações puras, em algumas ações. Eu tenho, além de estômago para aguentar, eu também tenho medo. Então, se eu tenho medo, eu estudo mais sobre essas empresas, eu investigo quem elas são, quanto tempo elas têm de lucro, como elas pagam os dividendos, que setores elas estão. E aí, o que eu faço? Eu divido as minhas ações em setores diferentes, porque se dá um pau num setor A, o setor B, o C, o D, o E sustentam. O que aconteceu em março de 2020 e que se perpetua até hoje, de certa forma, é que com a pandemia, todas as ações caíram, no mundo inteiro. Então, não foi uma crise nacional, por exemplo, um Joesley Day em 2018, que caiu uma parte ligada àquele setor, daquela empresa, da JBS e associados ali. O resto das outras empresas, vida normal. Então, uma ação cai, o resto é sustentado pelo resto da carteira diversificada. Na pandemia, não teve isso. Então, por mais diversificada que eu estivesse, para evitar ter tanto medo, para evitar ficar tão angustiada, de entregar todo, né, o meu suado dinheirinho num lugar só, você diversifica. Mas na pandemia não tem como segurar. Então, além de forte e de medrosa, eu tenho uma característica importante que é ser resiliente e focar na estratégia. Minha estratégia é de 25 anos, Nath. Eu, não é que eu quero me aposentar, entre aspas, porque eu nunca vou me aposentar, mas assim... não é porque eu quero me aposentar em 25 anos, mas eu botei um prazo de 25 anos na minha carteira para conseguir o objetivo da liberdade financeira completa. E se eu quiser parar de trabalhar, eu paro. E se eu quiser trabalhar uma hora por dia, eu trabalho. Mas 25 anos daqui para frente, cara, é muito tempo daqui para frente. Então, também acho que resiliência é uma característica minha da vida pessoal e que eu levo para os investimentos. Estratégia, porque eu não sou ninguém sem uma estratégia, eu não sou ninguém sem o meu caderno, as minhas listas, o meu passo a passo, eu sou metódica, isso também me ajuda muito com os investimentos. Agora, não estou livre de cometer erros, né, como investidora, assim como na vida, não estou livre de escolher uma ação errada. Eu já comprei duas empresas que depois eu vi que não eram bons negócios, tive um pouco de prejuízo, desfiz no prejuízo, consciente que estava desfazendo no prejuízo, porque outras empresas estavam muito bem de lucro, eu compensei essa perda e troquei as minhas posições. Então, eu acho que a gente tem que se conhecer muito bem para poder investir de acordo com quem somos, porque é muito fácil no desespero você ir lá e querer sacar todo o dinheiro, não esperar, sabe, não entender por que você colocou aquele dinheiro lá, não entender que uma pandemia, apesar de terrível, tenebrosa, assustadora, vai passar em algum momento, a gente está esperando que isso aconteça, né? E aí vão ter outras crises, porque nós somos seres humanos e a gente vive de ciclos. E crises fazem parte dos ciclos. Então, essa resiliência, essa consciência e informação, basicamente, fazem com que a gente esteja mais fortalecido, né, na vida e nos investimentos. É assim que eu enxergo.
Uma coisa que me veio à cabeça agora, você começou a investir, desculpa a indiscrição, mas você comentou sua idade, né? Você começou a investir depois dos 30. E a gente tem muitos jovens entrando agora na Bolsa, e eu acho que a experiência de vida reflete muito. Você acha que isso fez diferença? Você sentiu mudança no seu modo de pensar depois dos 30 anos?
Sim, foi muito maravilhoso para mim fazer 30. E eu estou com 38,5, para ser mais exata. Eu não tenho nenhum pudor de falar sobre a minha idade. Esse ano eu completo 39, embora eu ainda me sinta com 30. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque ser jovem está muito na nossa percepção mental, psíquica, né? Emocional. Acho sim que depois dos 30, a gente não fica só mais maduro e isso é bom para os investimentos. Eu acho que depois dos 30, Nath, vem um senso de responsabilidade muito maior. Pelo menos foi assim para mim, tá? E olha que eu tenho características como não ter uma família para olhar. Quem está depois dos 30, já casando, na casa dos 30 e poucos, casando com filhos, é uma responsa muito grande, né? Então, depois dos 30, eu aprendi a me responsabilizar mais, primeiro com a minha carreira, né? Ah, mas eu já era formado, já estava na grande imprensa, já estava na televisão, no ar. Já estava com 30. Mas o que eu queria da minha carreira? O que eu esperava? Que tipo de jornalista eu queria ser? Né? Como eu queria ser vista? O que serviço eu queria prestar? Então, a gente fica mais responsável com o nosso caminho, com a nossa jornada. E aí, financeiramente também, porque você começa a ganhar mais dinheiro ou a buscar ganhar mais dinheiro, fazer renda extra, arrumar um trabalho melhor, tentar uma promoção. Isso também traz mais responsabilidade, porque mais dinheiro traz mais responsa. Você pode torrar todo o seu dinheiro e você vai ter que arcar com essa consequência. Ou você pode viver uma vida muito austera, muito difícil, porque é muito mão de vaca, e também arcar com as consequências no presente. Quem gasta muito, arca no futuro. Quem não gasta nada, arca no presente. E ter esse equilíbrio, né? Então, eu acho bem, bem interessante que depois dos 30 tenha uma maturidade. Porém, eu aprecio muito a aventura do jovem de menos de 30. Acho que tem muita galera jovem entrando na Bolsa antes dos 30. Eu acho isso maravilhoso. Né? Eu acho que a hora certa, inclusive, de errar mais é nessa fase da vida mais jovem, porque os mais jovens contam com um prazo maior. Então, eu comecei a investir em ações com 37 anos, em janeiro do ano passado, 37 anos. Então, eu já conto aí com 20 anos pela frente, vai, digamos assim. Quem está investindo com 27 tem 10 anos a mais do que eu para lucrar, cara. Eu acho maravilhoso, inclusive dá para errar mais. Dá para errar agora também? Dá. Não é muito aconselhável, mas dá para errar. Mas com 20 e poucos, dá até para arriscar. Dá para começar mais arrojado, dá para começar bem mais arrojado, com o pé no chão, mas dá. E depois lá para os 30 e pouco, casou, teve filho, diminui para moderado. Dá para mudar o perfil de investidor. Então, eu acho fantástico que a comunicação de influenciadores e da própria realidade brasileira tenha, entre aspas, obrigado o brasileiro a olhar para isso e entrar mais na Bolsa. E os jovens são parte grande disso. Eu vejo muitos jovens assim, querendo ganhar muito rápido, muito dinheiro muito rápido, não pensando no longo prazo. Mas também faz um pouco parte da idade, esse imediatismo, né? Isso também faz parte da faixa etária mais jovem querer algo muito rápido, né? Isso para tudo na vida, não só para os investimentos. Mas também faz parte da jornada deles aprender na prática que não é bem assim que a banda toca e que dinheiro só se faz com dinheiro reaplicado e com trabalho. É só, para mim, só dá para ganhar dinheiro assim, trabalhando e ganhando dinheiro trabalhando ou investindo direito. Então, todas as fases têm uma beleza única, características importantes e prazeres e desafios. E eu tô quase caindo nos 40 aqui, também já pensando nos desafios que eu vou ter na próxima fase, mas muito mais feliz de ter começado antes dos 40 a investir. Então, quem estiver ouvindo a gente, não demora para começar, só começa, não é tão difícil assim.
A gente já tá encaminhando aqui pro fim da nossa conversa, mas antes de terminar, eu queria que você contasse um pouco onde nossos ouvintes podem te encontrar, quais são os projetos que você tem ativo no momento.
Bom, para me encontrar, basicamente na rede social no Instagram, @FabianaPanachão, tá? Sem o acento. Eu respondo por lá, faço stories, faço posts. E por lá eu divulgo também os eventos na qual eu sou responsável pelo conteúdo. Então, hoje eu faço eventos online 100% gratuitos para qualquer um se inscrever e acompanhar conteúdos. Que conteúdos, Fabiana? Todos os conteúdos ligados ao investimento. Então, eu tenho o meu evento carro-chefe, que é o Money Week, né, que está indo para a quarta edição agora em maio. A Money Week é meu xodó. A gente reúne lá painéis de todos os tipos. Agora em maio vamos ter painéis de cenário atual, então para te ajudar a investir no cenário. Vamos falar de fundos de ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Vamos falar de setores promissores da Bolsa, commodities metálicas, estatais. Vamos falar de varejo, que também tem grandes perspectivas. O físico está meio parado, mas vai bombar, e o online também está em bom caminho. Vamos ter palestras com pessoas incríveis do mercado financeiro, que eu não vou revelar nome, que já estão fechadas, mas é surpresa, se inscreve lá. E além de Money Week, eu tenho outros eventos esse ano também programados, que também eu cuido do conteúdo, dos entrevistados, né, para te entregar esse conteúdo bacana. Vamos começar agora em abril um evento chamado FII Summit, que é o meu evento com a EQI Investimentos, só focado em fundos imobiliários. Alô, a galera aí que quer investir em fundo imobiliário para ter renda mensal, aluguelzinho, para usar ou para reinvestir, esse evento, 3 dias, Nath, para falar de setores só de fundos imobiliários, como montar uma carteira, como viver de renda, vai ser muito legal. Então, todos esses eventos que eu estou falando, eu divulgo no meu Instagram e você fica sabendo, se inscreve de graça, participa e ainda concorre a prêmios. E também faço alguns vídeos no YouTube do portal Eu Quero Investir. Também tenho minha coluna no Eu Quero Investir, também escrevo a cada 15 dias por lá. E tudo isso eu concentro no Instagram para você ter acesso a esses conteúdos. E vou batendo papo, né? Venho aqui em podcast, vou em live, faço live no meu Instagram, aceito sugestões, viu, Nath? Sugestão de palestrante, sugestão de tema. Estou aberta a isso e amo muito meu público, porque eles me trazem as dúvidas que são reais e eu posso respondê-las com esse acesso às fontes tão maravilhoso.
Muito bom, Fabi. A gente também, né, o Trade Map está sempre trocando algumas conversas com você. A gente já participou do Money Week. É sempre um prazer também dividir os espaços com você. Última pergunta que eu tenho é a mesma pergunta que a gente fez para todas as outras mulheres de sucesso que a gente entrevistou. Eu queria que você deixasse aqui um conselho para as mulheres mesmo que estão nos ouvindo agora, investidoras ou não. Deixa aí sua mensagem.
Meninas, mulheres queridas, eu amo ser mulher e eu amo estar no meio de mulheres. E depois que eu passei a trabalhar com comunicação ligada a investimentos, eu percebi que pouquíssimas mulheres do meu círculo, pouquíssimas, dá para contar no dedo de uma mão, infelizmente, pouquíssimas eu ligo para falar sobre aplicações financeiras, sobre movimento de bolsa, sobre ativos que sobem e descem, perspectivas, pouquíssimas. E isso é uma coisa que eu gostaria de transformar e mudar. Então, se eu puder te dar um conselho, não tenha medo do seu dinheiro, não tenha medo de fazer dinheiro e não tenha medo de aprender sobre como fazer gestão do seu dinheiro. Se você puder evitar delegar para qualquer pessoa que seja, mesmo que você tenha um assessor de investimentos, isso é legal, mas aprenda, saiba sobre os ativos, entenda qual é o seu perfil, tenha objetivos traçados para o seu dinheiro, alcance a sua liberdade financeira, porque a sua liberdade financeira vai te trazer liberdade para ser a mulher que você quer ser. E eu só conheço esse caminho porque foi assim para mim. Então, eu espero que você encontre a sua liberdade e que ela esteja, sim, ligada à informação, sim, ligada a esse tipo de conhecimento de educação financeira. Ele é primordial para uma vida de bem-estar. Eu espero que mais mulheres possam estar comigo nessa. Quero agradecer também ao Trademap, que eu amo, eu adoro a turma daí. Incrível aplicativo, uso muito e também me ajuda muito a olhar para o meu dinheiro com mais facilidade. Foi muito legal, viu, Nath?
Eu que agradeço, foi uma honra para mim, né, te entrevistar, é uma honra sempre ter você por perto. Então agradeço em nome de todo o Trademap e espero que nossa parceria ainda continue por muitos anos.
Eu quero agradecer mais uma vez, contem comigo, Trademap pode contar comigo, nossa parceria é muito bacana e todo mundo que precisar conversar também, entra aqui no meu Instagram, que a gente consegue bater um papinho. Prazer falar com você, Nath. Foi muito legal ser entrevistada por você. Obrigada.
Bom, gente, com isso a gente fecha aqui com chave de ouro a nossa série de mulheres de sucesso do Tradecast. E se vocês gostaram, compartilhem com as suas amigas, com as suas mães, irmãs. Enfim, acho que vai ser muito legal disseminar todo esse conhecimento. A gente fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.